a Kia SUV is capable of taking you far. But when you use it locally to help your community, you go even further. Whether that's carrying cargo, bringing your team with you,
ready,
or navigating new terrain. Power up your capability with the right Kia SUV. Do more with the Kia Sportage, Kia Telluride, Kia Sorento, or Kia Seltos. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Welcome to the most loyal fan base in the world. Starting out with the hometown. 305. Around the world. From this town to that town.
Dog fan for life. I don't like no other team. Aqua orange wardrobe. That's my favorite color scheme. NFL legends. And we still hovering. They can take us out, but I'm out. We ain't covering. Say it loud. And best believe respect is due. Until they break the record, we keep repping 7-2. If you ain't learning history, then I suggest you do. Two finger salute to the whole schedule.
Fala galera do Fins Up. Fala galera do Fins Cash. Estamos de volta, nossa, quanto tempo, depois de um longo e sombrio período, eu diria até um período gelado, né? Esse frio que assolou todo o Brasil, e aí vocês imaginam aqui o estado do Carioca em Santa Catarina. Pô, não dava pra gravar, eu estava hibernando aqui, em Brusque, escondido aqui, tentando me aquecer. E também, para falar a verdade para vocês, esta parece ter sido um período de certa tranquilidade para o Miami Dolphins, né? Não tinha tanta notícia assim para a gente trazer. Eu e o Marcos, a gente conversou, vamos fazer um programa e tal, de repente a gente faz um programa frio, né? Que não precise ser notícia viva, quente e tal. Mas aí o frio em São Paulo também chegou pesado, o Marcos também estava morrendo de frio lá, e aí a gente... mais tarde a gente faz. Aí bateu preguiça, bateu frio, e aí a gente acabou pegando umas férias mais do que merecidas pra gente também, porque a partir de agora vai ter NFL todo fim de semana até fevereiro do ano que vem. Então vamos voltar com tudo. Estou aqui presente mais uma vez com o meu parceiro, meu irmão, Marcos Vieira. Fala, Marcos, tudo bem aí, cara?
Fala, torcida dos Dolphins no Brasil, como vocês estão? Sentiram saudade da gente? Thiago, sei que sentiu, ficou cobrando o Finscast todo dia, o pessoal no Instagram também. Estamos de volta aqui. É como o Rafa falou, né? A gente hibernou um tempo. Mas vamos falar a verdade, a gente faz isso aqui por amor, por dedicação aos Dolphins, por amor a vocês que estão aí ouvindo, a gente agradece a audiência, mas no fim do dia, produzir conteúdo, né, não é simples, né, então toda a estrutura aqui, né, a gente faz de maneira amadora porque a gente gosta mesmo, né, a gente não tem receita com o Finscast aqui que motive a gente a continuar pegando esse dinheiro, reinvestindo no programa para trazer conteúdo todo dia para vocês, né? Ou toda semana. Então, existem também a parte de vida pessoal, vida profissional minha, do Rafa, que também calhou de ser bem corrida, além do que o Rafa acabou de dizer. Pedimos desculpas por essa ausência, mas estamos de volta prometendo dedicação total aí agora que começou o training camp, começou a pré-temporada, e não vai faltar assunto até fevereiro com vocês.
Muito bem, gente. Então a gente vai fazer aquele intervalinho esperto, rapidinho, a gente já volta para o primeiro bloco desse Finscast. A gente vai debater aí alguns pontos, agora sim, mais quentes, de que rolaram nos últimos dias, nas últimas semanas do nosso Miami Dolphins. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Thank you.
Estamos de volta com o Finscast. Rapaz, até que dava uma saudadezinha, né? Até que é legal a gente se reunir e trocar ideia sobre o Miami Dolphins. E a gente sabe que, tipo, tem uma galera que realmente acompanha a gente com bastante afinco, que acompanha a gente com bastante carinho, né? O Thiagão perturbou, né, cara? O Thiagão cobrou pra caraca o programa. Não, o Thiago sente falta aí do Finscast. Tem uma galera aí que realmente vem pedir, que vem cobrar. Poxa, tá fazendo falta e tal. Então, pô, é muito bacana isso, é muito legal. A gente agradece muito todo esse carinho de vocês aí com o Finscast, né? E a gente tem assunto pra falar. A gente não vai ficar aqui enchendo linguiça. E aí, o Miami Dolphins começou a primeira semana, a primeira bateria, vamos dizer assim, de training camp do Miami Dolphins. Gente, para começar, qual a diferença do training camp para o mini camp, para o rookie camp, né? Esses demais treinamentos no início da pré-temporada são treinamentos, assim, muito vídeo, vai a campo, tem muita preparação física, né? Tem a implementação do playbook, né? no caso, um novo playbook agora com novos coordenadores, né? Então é muito mais teoria do que prática, sendo que o que tem de prática é muito treinamento físico, muito recondicionamento físico, porque os jogadores estão voltando das férias, né? Então, tipo, não tem muita ação, você não vê muita coisa na prática acontecendo. Agora, com o training camp, é diferente. Os jogadores passam por um período, novamente, de recondicionamento físico, de novo, né? É importante. Principalmente, hidratação, né? O cara, quando tá saindo de uma pegada, de um estilo de alimentação assim, assim, assado, ele vai para um outro estilo de vida, onde ele tem que voltar a se alimentar melhor, onde ele tem que se hidratar demais, né? Porque Miami é muito quente e muito úmido. Então, se você não se hidratar muito, você vai sofrer problemas musculares. Devonta Parker, durante anos, vem sofrendo com isso. Então, passado esse pequeno período de 2, 3, 4 treinamentos, aí sim, o time começa a treinar com pads. E aí é que a coisa acontece. Aí é que realmente a gente pode falar, chamar isso de treinamento de verdade, né? Quando os treinos acontecem com os pads, é que a coisa muda. Então, Marcos, a gente viu agora alguns treinamentos com pads, né? A gente tem algumas observações. Eu queria saber de você quais são as suas primeiras impressões desse período de treinamento, desse training camp em especial do Miami Dolphins, passado aí o rookie mini camp, o mini camp, os OTAs, né? E agora o training camp, que é onde realmente as coisas começam a se alinhar melhor. Quais são as suas primeiras impressões sobre isso?
Boa, Rafa. Sobre o training camp, a gente tem que tomar alguns cuidados com as notícias que saem na imprensa, porque o Brian Flores é meio mandrake das ideias, e a gente já sabe, a gente já fala aqui há alguns anos, que ele gosta de desafiar mentalmente os jogadores, né? Então ele gosta de provocar, jogar um jogador ali, por exemplo, no terceiro time, para ver como que ele vai reagir, sem falar nada para ele, sem dar feedback, para ver se ele reage na adversidade e vai treinar com mais dedicação, ou se vai ficar aí meio com o corpo mole, né? Então, algumas coisas são intencionais, outras não. A gente não tem acesso, nem nenhum jornalista, sobre o que se passa realmente aí na cabeça da comissão técnica. Mas a primeira grande surpresa ali foi ver, né, a primeira semana inteira de training camp, o Solomon Kindley no terceiro time. Caiu ali, aparentemente, em desgraça. E foi questionado pela imprensa ali o por que ele achava que tinha ido para o terceiro time. E ele falou: não sei, não me falaram, não sei de nada que tenha feito errado ou de comportamento, o que indica que seja um desses jogos mentais do Brian Flores. E o Brian Flores desconversou com a imprensa. Quem deu um pouco de informação ali foi o novo técnico de linha ofensiva dos Dolphins, o Lemuel Jean-Pierre, e ele falou que agora eles não estão olhando primeiro, segundo, terceiro time, eles estão olhando se os jogadores realmente estão entendendo o que se passa, né? Se eles estão sabendo qual é a responsabilidade deles, qual é a jogada, como que eles estão do ponto de vista de técnica, como eles estão do ponto de vista de conhecimento das jogadas, né? Se eles estão realmente fazendo o que é pedido para eles fazerem. Né? Mas realmente causou uma surpresa, porque mexeu em outra peça dos Dolphins, que foi o Liam Eikenberg, que a gente entendeu que teria sido draftado para jogar no lado cego do Tua, como right tackle, e acabou sendo deslocado justamente para a posição do Solomon Kindley como left guard. Né? Então, já se sente um pouco nos comentários aqui do Twitter, de Instagram, de WhatsApp, a galera falando, pô, mas e aí, será que a nossa linha ofensiva vai continuar sendo um problema? Será que eles não conseguiram resolver? Não sei, a gente vai descobrir agora, principalmente na próxima semana, com os treinos contra o Chicago Bears, né? Porque também treinar todo dia contra as mesmas pessoas fica meio manjado. Você sabe o vício e o jeito de cada um. Segunda boa notícia, e acho que é importante destacar, foi a excelente performance do Tua Tagovailoa nos treinos. Né? Acho que isso que tem muita gente ansiosa. O Tua sofreu pra caramba, como parecia que tinha um alvo pintado nas costas dele, né? Todo mundo da imprensa detonando ele, né? Acho que era o alvo preferido. Acho que um pouco pelo que ele conquistou no college, né? Por ele ter sido tão famoso no college. Então ele vive sob mais escrutínio que os outros jogadores, né? Porque, vamos falar a verdade lá, o Joe Burrow tá tendo dificuldade em Cincinnati, ninguém liga, né? E o Tua tem ido muito bem, foi tão bem ao ponto que sumiram os rumores de uma eventual troca pelo Deshaun Watson. Agora o Watson tá muito mais associado aos Eagles do que aos Dolphins. E mudou a narrativa, né? Vocês veem basicamente como as reais intenções da imprensa, de comentaristas, é gerar clique, é gerar engajamento aí numa off-season de poucas notícias. Agora que o Tua mostrou que tá indo bem nos treinos, sumiu todo esse papo e a gente fica feliz, né? Porque todo mundo que testemunhou os treinos viu ali um outro Tua mais forte fisicamente, com nem tanto uma diferença na mecânica, nos movimentos, mas parece que ali a estabilização do quadril deixou a bola dele mais rápida, assim, né? Então, e a gente vê um playbook novo dos Dolphins, um playbook moldado às características dos jogadores do elenco. Então a gente vai ver muito uma característica muito mais agressiva de Miami esticando o campo, que era tudo aquilo que a gente já vinha falando no processo do draft. Vocês podem ouvir os episódios anteriores de como seria o episódio de draft, free agency, a gente já comentou bastante disso. A defesa foi queimada por vários dias, né, pelo ataque. Então, coisa que surpreendeu, porque geralmente no training camp sempre é vantagem da defesa. E foi um comentário dos setoristas locais, né? Há anos eles cobrem os Dolphins e poucas vezes eles viram tantas jogadas explosivas de uma vez só, né? Então parece que realmente o ataque acendeu ali uma faísca e acho que pode pegar fogo esse ataque aí durante o ano. Mas ao mesmo tempo, do lado defensivo, a defesa também parece que tá mais forte naqueles pontos que a gente imaginava, né? A dupla de linebackers com o McKinney e o Jerome Baker indo muito bem, né? Parece que realmente temos uma evolução para conter o jogo corrido adversário. E quem foi crescendo aos poucos e foi se destacando e saiu do terceiro time para o primeiro time, fazendo boas jogadas, né? Foram acho que duas interceptações, um fumble forçado e vários passes, né, defendidos, foi o Javon Holland, que é o nosso rookie de segunda rodada e que tá jogando num lugar que era do Bob McCain. Então acho que isso é o que vale a gente ficar de olho. Acho que são as principais novidades, assim, as principais notícias desses primeiros dias de training camp. Mas também a gente tem que conter um pouco a empolgação, né? Ano passado todo mundo noticiava o Noah Igbinoghene como o jogador que estava treinando melhor, que estava se destacando mais ao longo do training camp. Não, o Rafa cismou com o Noah. O Rafa era assim, mas nos treinos o Noah estava indo muito bem, ele era bem elogiado, e quando chegou no jogo real, né, na hora do vamos ver, ele não correspondeu, né, com vários erros ali de posicionamento, erros mentais, e foi um rookie que teve pouca participação nos snaps ao longo do ano passado. Então, as notícias animam, elas empolgam, mas também a gente tem que ter um pouco de pé no chão para ver como que vai ser. E acho que sábado agora os Dolphins jogam contra os Bears. Também ninguém deve esperar grandes coisas desse jogo. Os titulares devem jogar poucos snaps. O playbook também não vai ser o novo playbook, vai ser aquela jogadas mais simples. Ninguém quer abrir o jogo, mostrar segredo para os adversários, para a competição. Então, não tirem conclusões precipitadas. Vamos aguardar aí a semana 1. Espero que os Dolphins cheguem realmente bem preparados na semana 1, né? Porque ano passado parece que na estreia o time não estava pronto. Ainda estava em ritmo de pré-temporada.
Deixa eu bater um papo com você aqui sobre muito do que você falou. Você já trouxe aqui realmente os maiores destaques, né? Desse início de training camp, né? O período de treinamento, gente, ainda não encerrou, né? O training camp, ele deu uma pausa agora, os Dolphins tiveram um período de folga agora. Hoje, a gente está gravando o programa na terça-feira, dia 10, tá? São 9h25 da noite, para vocês se localizarem, né, no tempo. Então, hoje, nessa terça-feira, os Dolphins embarcaram de Miami para Chicago, tá? Então, nesse período pré-viagem, os Dolphins tiveram alguns dias de folga para descansar e tal. Muito bem. E aí os Dolphins vão a Chicago, chegam amanhã, né, treinam quinta, eles chegam na quarta, ou chegam hoje à noite, alguma coisa assim. Eles treinam, eles descansam na quarta-feira da viagem, eles treinam na quinta e na sexta, e jogam contra o Chicago Bears no sábado, tá? A programação, a princípio, é essa. Depois o time volta para Miami, volta no sábado à noite mesmo, tem o domingo e a segunda-feira de folga, e voltam aos treinamentos, se eu não me engano, na terça-feira. Muito bem, então o período de treinamentos não acabou. Sobre o que o Marcos falou, a gente pode bater um papo aqui sobre pontuar algumas situações. Por exemplo, linha ofensiva. O Marcos trouxe que o Solomon Kindley não vem treinando bem, e por conta disso o Liam Eikenberg, ele foi passado para left guard, né? E na direita, como tackle, permanece o Jesse Davis. Muito bem. O João, no nosso grupo, o João já havia trazido isso, e o João falou uma coisa muito interessante, que ficar mudando o jogador demais de posição, principalmente quando ele é calouro, pode atrapalhar no desenvolvimento dele. E eu acho isso interessante, eu acho que isso faz algum sentido. Porém, uma coisa que é muito importante para essa comissão técnica é a versatilidade dos jogadores, né? Esses jogadores, eles são testados, principalmente esses novos jogadores, eles são testados em múltiplas funções, né? Às vezes o jogador fica mimizento, fica birrentinho e pede para ser trocado. Acontece, né? Acontece do jogador não entender a filosofia de trabalho. Mas a gente já viu, Marcos, que uma grande qualidade, entre muitos defeitos que o Brian Flores tem, mas uma grande qualidade que ele tem é o desenvolvimento de jovens jogadores. Alguns jovens jogadores se destacam, se desenvolvem e ficam melhores. sob a tutela do Brian Flores. Então, de repente, ele está querendo apresentar algo de novo ao jogo do Liam Eikenberg que ele não conhecia e que, de repente, isso pode trazer algum tipo de benefício para ele. Ele vai ser o left guard da equipe? Acredito que não. Mas nessa primeira semana de treinamento, não custa nada tentar, né? Você não entende dessa forma?
Eu acho que sim, Rafa. Eu acho que é um racional que faz sentido também com o que o Kyle Krabs estava falando no podcast dele. E um pouco sobre a filosofia dos Dolphins, né? Porque a ideia da linha ofensiva não seria deixar dois elos fracos um do lado do outro, né? Então, esses elos, se tiverem dois elos mais fracos dos cinco, eles têm que estar intercalados. Então, tem esse aspecto, de desenvolvimento que você falou, porque o Liam tem toda aquela questão de memória muscular, de técnica, da mudança de lado, né, da velocidade do jogo. Se a gente for lembrar, o Laramie Tunsil passou o primeiro ano inteiro dele de calouro como guard, não como tackle, e depois se tornou um excelente tackle. Então,
mas sempre na esquerda, né? Tem esse detalhe.
Sempre na esquerda. Mas uma coisa que chamou... Isso, e uma coisa que chamou a atenção é que realmente agora com os pads no training camp, o Liam treinou como guarda esquerdo. Mas nos OTAs e no minicamp ele tava assim como tackle do lado direito. Né? Então, vamos ver o que eles têm em mente mesmo, o que eles estão preparando. Pode ser alguma coisa igual, por exemplo, que eles identificaram uma fraqueza dele? Pode ser, por exemplo... Uhum. O Minkah Fitzpatrick foi. O Brian Flores pediu para ele treinar com os linebackers, justamente para ele melhorar a técnica de tackle dele. Porque ele era muito fraco. Quem é melhor ali no time para dar tackle? Os linebackers. Então falou: Minkah, vai lá treinar com o linebacker e só mandou, não justificou. E o cara não quis obedecer porque ele se achava bom o suficiente. Não tinha atitude. Então pode ser? Pode ser sim.
Até a hora que ele foi humilhado por um running back lá em Pittsburgh. Lembra daquele... Deram um stiff arm dele que ele, tipo, ficou erguido no ar com um stiff arm.
Exatamente. E assim, não é aqui a gente nem quer perder tempo falando do Minkah. É um excelente jogador ali, como corner, na marcação, pra ball hawk, né? Ball hawk, bom safety. Mas ele realmente tem essa deficiência dando tackles, né? Ele saiu... essa é a fraqueza do jogo dele. Então, pode ser que a comissão técnica tenha identificado algo assim. E vamos ver, a gente também só vai descobrir ali quando... Acho que mais importante do que colocar onde vai ser colocado o Liam, né? É realmente encontrar a melhor formação da linha ofensiva, né? Ali, acho que é mais importante a soma das partes do que os indivíduos.
Então... Eu torço muito, Marcos, para que a gente tenha aquela linha ofensiva que a gente comentava no momentos depois do draft. Aquela linha ofensiva, pelo menos a linha ofensiva que a gente se desenha agora, em teoria, ela seria Austin Jackson, Solomon Kindley, Michael Dieter. Né? O Michael Dieter é uma das peças que vem treinando razoavelmente bem como center.
Michael Dieter tem treinado como center titular, parece que ele se desenvolveu bem, está à frente do Matt Skura. Então o Matt Skura, em tese, seria reserva.
E ele vem sendo elogiado, parece que ele vem... se ele não se destaca positivamente, ele também não se destaca negativamente. O que é ok, né? A gente não esperava mais nada do Michael Dieter, né? E de repente ele pode sair, começar essa temporada aí como titular da posição. Então, já acho uma excelente evolução. Então, Michael Dieter como centro, Robert Hunt como right guard e o Liam Eikenberg como right tackle. Por que eu tô falando disso, o Marcos? Porque essa linha é uma linha de meninos. Essa é uma linha que ela todos eles muito jovens.
Em contrato de
todos eles. Todos eles em contrato de calor ainda. E aí o que acontece? É uma linha ofensiva que a gente pode entrosar por muitos anos, se bem desenvolvidos esses jogadores. Né? Repito, essa comissão técnica do Brian Flores, ela tem por característica o bom desenvolvimento dos jovens. Então, se a gente consegue pegar essa linha ofensiva dessa forma, nessa configuração que eu falei, ela é uma linha ofensiva extremamente jovem, muito nova, e que ela pode permanecer junta por muitos e muitos anos, tendo, inclusive, o seu calouro muito jovem, iniciando a sua carreira na NFL junto com o início da carreira, coincidindo com o início da carreira de toda essa linha ofensiva. Então, eu acho que esse entrosamento, ele pode ser fundamental para o ataque do Miami Dolphins hoje e no futuro. Eu já estou vislumbrando isso daqui a 2-3 temporadas.
Não, exatamente. E um outro ponto levantado pelo Kyle Krabs também, e vai em linha com o que o Tua disse em entrevista recentemente, é que ele é um pouco mais baixo que a média, né? O Tua, apesar de ser mais... acaba sendo mais alto que o Russell Wilson, mas ele é mais baixo que a média dos quarterbacks da liga. Então ali, o miolo da linha ofensiva, ele também precisa ser firme, né? Para ele não... tanto conseguir visualizar o campo, como não sofrer a pressão pelo meio. Então isso é uma das coisas. E outro ponto também da nossa linha ofensiva, isso aqui tô confidenciando para vocês, quem me contou foi o Duzão, tive a oportunidade de bater um papo rápido com ele. Eu sei que tem muita gente querendo saber do Duzão, mas uma das coisas que o Duzão me disse é que o Larnell Coleman tá treinando muito bem. Quem não sabe, o Coleman foi nossa escolha de sétima rodada, tem surpreendido aí nos treinos de Miami, deve ganhar uma vaga.
A última escolha do draft, né, desse ano, né? Foi a última escolha.
A última escolha, que é um cara que tem uma envergadura monstra, um físico muito grande, mas que jogava para uma universidade pequena, então não era também alguém com tanta visibilidade. E parece que ele tá treinando muito bem ali e treinou vários dias entre os titulares.
Inclusive, inclusive fazendo algo que é muito difícil, que é ainda mais para um calouro de sétima rodada, que é chamar a atenção de alguns jornalistas. Né? Normalmente os jornalistas, eles ficam presos com alguns jogadores de mais renome, né, com alguns jogadores mais tarimbados, alguns jogadores mais conhecidos, e de repente tem um jogador que o cara fala assim: quem é aquele menino ali que tá treinando bem? E aí você já começa a ficar de olho no rapaz que tá treinando bem. Você não sabe nem o nome do cara, mas você tá vendo que ele tá treinando bem. E aí depois, quando vão ver o nome do menino, é aquele calouro que a gente pegou na sétima rodada. Então, quando ele começa a chamar a atenção de maneira positiva de alguns repórteres, né, aí é que a gente vê que realmente tá saindo alguma coisa, né? E aí o Duzão, que tá dentro do campo junto com os caras, ele só corrobora isso, né?
Exato. E dentro da linha que o Rafa falou, tá muito engraçado de ver, não sei quem acompanha aqui, o caso de amor do Omar Kelly pelo nosso Duzão. Todo dia um tweet diferente do Omar Kelly elogiando o Duzão. O Duzão realmente está chamando atenção. Tá treinando bem. Acho que vocês já ouviram também os áudios, os vídeos que o Paulo Antunes gravou, compartilhou por aí. Mas o Duzão tá indo bem, tá chamando atenção pela ancoragem, pela força. Pelo atleticismo. O Alfredo Arteaga, que é um outro jornalista também que cobre os Dolphins, ficou acompanhando o treino dos Special Teams, e ali tiveram três fullbacks treinando, né? E um deles era o Duzão. Era o Solomon Kindley, o Duzão, e o Seaton Carter, que é o tight end que veio para ser fullback também. Joga de Special Teams. E o Alfredo falou: o melhor dos três foi o Duzão como fullback. Ficou impressionado. Então, acho que muito se fala do Duzão no cavar um lugar nos 53 jogadores do roster. O caminho pro Duzão é justamente por aí também, não só na linha ofensiva, mas o caminho para ele é sendo uma peça de destaque no, nos special teams.
Mas, né? Então... mas também, Marcos, é aquilo que a gente fala da versatilidade que a comissão técnica do Brian Flores cobra, é justamente essa. É você ser útil em mais de uma posição. Então imaginem um seguinte cenário, o Duzão, por exemplo, ser um cara útil no special teams, ou então útil como um fullback numa num lance, por exemplo, de goal line na linha de duas jardas, na linha de uma jarda, de repente você alinha o Duzão e o Michael Brown atrás. Então isso pode render frutos, né? Então o Duzão, ele hoje pode ser que tecnicamente ele ainda não esteja tão apurado, e provavelmente ainda não está, né? Mas o que mais vem chamando a atenção, tanto da comissão técnica, quando a comissão técnica resolve falar sobre o Duzão, e dos jornalistas que estão lá cobrindo o Miami Dolphins e estão de perto com o Duzão, é o atleticismo do Duzão, a capacidade técnica do Duzão. São poucos os jogadores no elenco do Miami Dolphins que têm a atleticidade que o Duzão tem, né? A gente pode dizer, por exemplo, Christian Wilkins, né, que é um cara que dá uma cambalhota para trás sozinho, com aquele peso todo, com aquela força toda, né? O Raquan Davis é um cara extremamente atlético também, apesar de muito alto e muito forte, né? E a gente já, o Duzão, e a gente já para mais ou menos por aí, né? Então o Duzão tem no atleticismo a sua principal valência, e isso já vem chamando muita atenção da equipe, a ponto de testarem o Duzão em outras posições. Para quem não lembra, o Duzão, ele chegou em Miami para treinar como defensive tackle, né? E aí ele foi passado para a linha ofensiva, ele saiu da defesa e foi para o ataque, né? E aí ele vem sendo testado em diversas funções na linha ofensiva, mas principalmente no interior da linha como guard, né? Ele está jogando na direita ou na esquerda, você sabe, Marcos?
Tá jogando na esquerda. Tá jogando do lado esquerdo.
Tá jogando na esquerda, né? Então, importantíssimo, né?
E não é pachequismo, não é querer vender uma coisa pra vocês que não é, por ele ser brasileiro, não. Ele tá indo bem ao ponto que... é isso que a gente falou. Jornalistas estrangeiros dando destaque pra ele. Um cara que, em tese, deveria ser só mais um entre os 91 jogadores treinando. Ele tá conseguindo chamar atenção. E não só isso, o Miami Dolphins botou ele disponível para conceder entrevista para a imprensa, e tem o clipe dele, uma entrevista de 6, 7 minutos, se eu não me engano, disponível no YouTube, no canal oficial dos Dolphins.
Isso.
Não é qualquer jogador que está lá, vocês podem procurar, são dos reservas, pouquíssimos estão lá com entrevista disponível. Então... realmente tá sim chamando atenção, tá indo muito bem nos treinos, e a gente fica feliz por ele.
E aí, para quem acompanha o Finscast há mais tempo, e principalmente lá a conta do Twitter, todo mundo sabe que eu realmente eu não tratava o Duzão como tipo, eu nunca fui de dar muito ibope pro Duzão, porque eu sempre tratei com respeito, sempre tratei com carinho pela questão dele ser brasileiro, ok. Mas eu sempre puxava o freio de todo mundo. Galera, para, ele não vai jogar, ele tá indo para lá para fazer um estágio que já é um acontecimento espetacular na vida desse garoto, né? Um garoto que jogava futebol americano amador no interior do Mato Grosso, né? Então ele sair e participar do dia a dia, da vida, e aprender dentro de um time de futebol americano, aquilo já era algo inimaginável para um brasileiro há 4, 5 anos, né? Então ele já fez alguma coisa que poucos brasileiros sonharam em fazer, ele conseguiu. Hoje a gente já pode falar um pouquinho mais. Hoje a gente já pode ir um pouquinho adiante. Hoje o Duzão fez por merecer que a gente discuta aqui se de fato ele vai ganhar. Vai ganhar, não. Se ele vai ter o direito a fazer parte do 53 final. Hoje a gente pode discutir isso. Há duas temporadas essa discussão não cabia. Temporada passada essa discussão ainda não cabia. Hoje a gente pode falar. porque hoje ele vem treinando muito bem como guard, hoje ele vem treinando como fullback, hoje ele pode ter alguma importância no special teams. Então hoje dá sim para a gente conversar, discutir se o Duzão vai fazer parte de um elenco final do Miami Dolphins. E isso, me desculpem o termo, isso é do caralho. Isso é sensacional, né? A evolução que o Duzão teve a ponto da gente aqui tá discutindo se ele vai entrar num time ou não. É, a gente, os repórteres lá discutindo se ele vai entrar num time ou não, chamando a atenção dos repórteres, ah, olha o brasileiro lá, né? Então isso é sensacional. Méritos do Duzão. Sempre dei os méritos a ele, né? Foi uma conquista dele, ele ter ido para lá fazer parte desse programa, né? Um programa internacional, tem outros jogadores estrangeiros de outros times, em outros times, né? E o Duzão aí vem se destacando nesse início de training camp, e fatalmente a gente vai acompanhar o Duzão jogando na pré-temporada. Isso é praticamente certo, né? O Duzão deve atuar alguns snaps, significativos snaps nessa pré-temporada, e isso é o que vai definir a presença dele no elenco final ou não. É por aí, né, Marcos?
Não, exatamente, Rafa. Acho que a gente vai poder vê-lo agora, né? Infelizmente foi prejudicado no passado com a falta de jogos da pré-temporada. Não pôde ser testado em condição de jogo, mas é exatamente o que você falou. Tem que aplaudir, tem que reconhecer. É, a gente sabe que parte aí tem uns brasileiros espírito de porco que não toleram ver o sucesso dos outros e provocam e xingam o Duzão em rede social. E o cara nunca respondeu, nunca falou nada, só continuou trabalhando, focado, não ouviu ruído nenhum. E trabalhou e tá colhendo os frutos aí. É um baita exemplo de consistência, de persistência, né, de realmente ele tá fazendo por merecer.
Eu queria perguntar um negocinho pra você. Rapaz, nosso quarterback tá voando, hein? Eu tô vendo até agora aqui um perfil do Twitter dizendo que o Brian Flores disse que ele parece mais saudável e mais confortável. Teve uma repórter, acho que da ESPN americana, a Jory Batista, se eu não me engano foi a Jory Batista. Ela passou alguns dias nessa semana em Miami acompanhando alguns treinamentos e ela relatou que o Tua chamou muito a atenção dela, né? O Tua tá muito móvel, o Tua tá muito confortável e o Tua já dá a impressão de que é o time do Tua, né? Já dá a impressão de que ele já é o grande líder desse time. Se eu não me engano, acho que foi o Omar que falou isso também. Enfim, esse sentimento, né, de que ele já é o líder do time, isso já vem, parece que, contaminando a todos em Miami. Além disso, vem treinando bem, né, vem comandando o ataque. É evidente aqui, o Tua tá muito bem. O Jacoby Brissett também tá muito bem. Também vem treinando muito bem. E o Ryan Sinnott, pasmem, também vem treinando bem. Ou seja, o que o Marcos já havia falado mais cedo, né, que estranhamente a gente está vendo uma dominância do ataque sobre a defesa, isso também, né, reflete no jogo dos quarterbacks. Os quarterbacks estão jogando muito bem. Então a gente tem que ponderar o seguinte, e aí eu vou trazer para o Marcos. Marcos, são os quarterbacks que estão jogando muito bem? São os ataques que estão jogando muito bem? Ou dá para dizer que é o Tua também que está jogando muito bem?
Então, Rafa, o Jacob Brissett, ele teve um dia bem complicado ali. Ninguém tá falando de controvérsia entre os quarterbacks de Miami como foi o ano passado com o Ryan Fitzpatrick e o Tua, né? Agora o Tua tá muito mais confortável no papel dele. Tem sido elogiado pelos companheiros, acho que foi o Mike Gesicki que falou que a postura do Tua é outra, até que ele tá mais confortável no papel dele dentro do huddle, que ele tá mais com domínio de como orientar cada jogador depois de cada jogada. Isso foi uma coisa que os outros comentaram, os jornalistas comentaram, falando que após cada jogada ele chama o recebedor, chama alguém e fala assim, assado, né? Eles não têm acesso, mas que ele está orientando direto. Tem essa parte do playbook ser desenhado com os pontos fortes de cada um, e aí quem estava se perguntando porque eu não falei no começo, agora vem sim a parte que eu não comentei. Jalen Waddle está voando nos treinos, achei que foi super importante chegar alguém que já tinha entrosamento com o Tua. O Albert Wilson, que muita gente dava como carta fora do baralho depois de renegociar contrato, depois de ter ficado fora ano passado inteiro, também está indo muito bem. Não se discute hoje um elenco de 53 sem o Albert Wilson. E falta ver mais do Will Fuller. O Will Fuller ainda não treinou com o Pets, está afastado por causa de uma lesão. E acho que realmente é mais mérito do ataque como um todo, tá funcionando bem, mérito do Tua, mérito dos nossos co-coordenadores ofensivos, né, porque a defesa de Miami já vinha muito forte do ano passado, né, então essa predominância do ataque, essa diferença toda, eu acho que, assim, não quero me empolgar, mas me deixou animado. Acho que é o aspecto desse ano que me deixa mais animado depois de um ano, uma temporada anterior com um ataque tão burocrático como era o nosso, né? Era um ataque focado em mover as correntes, conservador, não buscava jogadas explosivas, preferia reter a bola, né? Não arriscava passes longos para não ter interceptação. Só que você manter o nível de concentração dos 11 jogadores ali para atravessar o campo inteiro em 10, 11 jogadas ali de 8 em 8 jardas, de 10 em 10, assim, é difícil, né? Acaba tendo erro mental, acaba tendo erro de posicionamento, e é uma coisa que toda vez o Steve Sarkisian, que era o técnico do Tua em Alabama, o coordenador ofensivo, e agora o atual head coach da Universidade do Texas, ele fala, cara, futebol americano hoje você precisa de jogadas explosivas, não dá. Você tem que atravessar o campo e marcar o touchdown em 5, 6 jogadas. Não dá pra você ficar com a bola muito tempo, porque alguém vai fazer merda, alguém vai errar. Então você tem que aproveitar o teu ataque pra ele ganhar várias jardas, né? Fazer aquelas chunk plays, né? Que são aquelas jogadas de várias jardas de uma vez só. Então, vamos ver se isso que a gente está vendo no training camp realmente se traduz quando a temporada começar.
Muito bem. O Marcos falou com muita propriedade com relação ao Tua, ao Jalen Waddle, com relação ao Albert Wilson. Muito bem. Porém, nada se fala, nada, absolutamente nada se fala sobre o jogo corrido de Miami. O jogo corrido de Miami vem sendo algo completamente ignorado por todos os jornalistas lá. A única vez que eu vi alguma coisa falando sobre o jogo corrido de Miami foi uma corrida do Savon Ahmed. Ele achou um buraco na linha, correu para, sei lá, acho que 85 jardas para fazer um touchdown. Sendo que a jogada foi depois anulada por conta de um holding da linha ofensiva. Só. E isso é muito pouco. O Tua tá bem, o Jalen Waddle tá bem, o Albert Wilson tá bem, o ataque aéreo está muito bem. Ok, ok. A princípio, sim. Mas não se ouve nada com relação ao jogo corrido. E isso me preocupa demais, como já havia me preocupado desde o ano passado, como já havia me preocupado na Free Agents, e como já havia me preocupado principalmente durante o draft, né? Então vocês viram meu desespero, né? Mas aparece de fato que o Myles Gaskin será o titular, ele vai ser o feature back dessa equipe, e aí depois a gente vai ter uma combinação de Salvon Ahmed com Malcolm Brown, né? E aí, de repente, não sei se eles vão trazer novamente o Patrick Lord para mais uma temporada. Eu traria, acho que não custa nada, não tem problema nenhum. É, mas, mesmo assim, eu acho pouco, continuo achando muito pouco, né? Esse jogo corrido, tendo o Myles Gaskin como peça principal, e isso já vem se refletindo nos treinamentos. Muito bem, Marcos, vamos dar uma pausa aqui, vamos para o segundo bloco. E aí no segundo bloco tem um assunto que eu acho que a torcida do Miami Dolphins vai gostar bastante de ouvir. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta para o segundo e último bloco do nosso Finchcast. Espero que vocês estejam gostando. A gente está gostando de ter voltado. Né? Legal estar de volta, trazendo notícias um pouco mais quentes, né, do Miami Dolphins. É chato quando tem que fazer programa frio. Não gosto, não. Programa assim é melhor. Mas legal que a gente está de volta aqui. E a grande notícia para a torcida do Miami Dolphins, talvez a grande de notícia desse início de training camp para o Miami Dolphins, é que Miami Dolphins e Xavier Howard chegaram a um acordo, chegaram a uma celebração de paz, vamos dizer assim. Xavier Howard, ele teve o seu contrato, a gente tem que ter cuidado na hora de falar isso aqui, né? Ele teve o seu contrato reorganizado, vamos dizer assim, né? Não houve uma reestruturação contratual, isso é uma outra coisa. O que houve foi uma redistribuição do dinheiro que já estava ali, né? Então, Marcos, isso aqui vai ser complicado, para ir no detalhe vai ser complicado, né? Então, o que acontece? O Xavier Howard tinha em seu contrato... já não tinha mais nada garantido. Ou tinha uma merreca garantida. Ele pega do contrato restante não garantido do futuro, né, que não era garantido, ele consegue trazer para este ano $6.750.000 garantidos e consegue... com uma série de incentivos, alguns gatilhos de incentivos, mais algum dinheiro garantido. Por exemplo, $1 milhão se ele entrar no Pro Bowl ou como All-Pro. O que para ele não deve ser tão difícil assim. Então dá para a gente dizer que tem mais $1 milhãozinho garantido aí. É, além disso, há uma série de outros gatilhos que podem chegar até $2.5 milhões, principalmente relativos à presença em campo do Xavier Howard. E por que isso? Porque aí o Miami Dolphins já se precaveu. Se jogar, a gente paga. Mas se não jogar, a gente não paga. O que me parece mais do que justo para um jogador de 28 anos que tem um histórico complicado de lesões nos seus joelhos, né? Inclusive já perdeu o jogo porque sentou a bolacha na mulher, né? Então ainda teve isso também. Então, parece que as partes agora estão satisfeitas. Ainda tem dinheiro garantido, ele conseguiu reverter ainda algum dinheiro garantido para o ano que vem, caso esse ano ele tenha alguma lesão grave. Então, muitos jogadores colocam isso nos seus contratos. Isso não é uma exclusividade do Xavier Howard, né? Então, parte do seu salário de 2022, no ano que vem, da temporada que vem, ela fica automaticamente garantida se ele tiver uma lesão grave, uma lesão de razoável gravidade nesta temporada. O que para ele dá uma segurança a mais para o seu futuro. Mais do que justo, não vejo problema nenhum com isso. Repito, não é algo exclusivo do Xavier Howard. Diversos jogadores têm essa cláusula em seus contratos. Então, aparentemente a coisa foi resolvida, aparentemente, caso o Xavier Howard cumpra todas as os gatilhos previstos no seu contrato, ele será o corner mais bem pago da NFL, né? Isso era uma coisa que o incomodava, principalmente por ter o Byron Jones o corner mais bem pago do time, então ele ficou ressentido com relação a isso. Justo também, né? Acho que de forma justa. Então parece que as coisas agora se acalmaram com relação a Miami Dolphins e Xavier Howard. Inclusive, Howard já foi treinar com Pets, né? Por um passe de mágica, a lesão no tornozelo curou. Eles são muito cara de pau, né, cara? Isso é de uma cara de pau. Fala logo, não vou treinar, porque eu tô resolvendo essa porra agora. Né? Não tem criança aqui. Marcos, e aí? Tá satisfeito? Tá feliz? Tá contente? Nosso principal jogador está de volta.
É, Rafa, eu acho que o Brian Flores falou que eram essas situações de renegociação contratual são tratadas caso a caso. E realmente tem que ser, né? O Howard é um jogador especial, foi nosso melhor jogador de defesa, 10 interceptações na temporada passada. Se você me permite, deixa eu só recapitular aqui, quem está ouvindo talvez não conheça todos os detalhes da história, o que, que gerou essa insatisfação do Howard, né? E foi uma decisão puramente de negócios do lado dele, mas que em alguns momentos a novela, né, não estava sendo um pouco justa da forma que vinha sendo contada em relação à realidade, né? Então, 2019, o Howard teve o contrato renovado por 5 anos, num ano que ele jogou pouco, acho que ele fez 4 ou 6 jogos, não lembro de cabeça agora, e encerrou a temporada no meio para fazer uma cirurgia no joelho, que segundo o próprio jogador falou que foi uma cirurgia mais grave do que apenas aquela cirurgia bem comum dos jogadores de futebol americano, que é a do ligamento cruzado anterior. Então, foi uma lesão mais grave do que isso. E aí, quando o Miami Dolphins, na época, decidiu encerrar a temporada do Howard, que era aquele ano daquele time horroroso, da campanha de 5-11, o Miami falou, não, Howard, ó, você vai parar de jogar, vai operar. E aí o Howard postou nos stories do Instagram uma frasezinha de efeito reclamando e o dedo do meio, obviamente direcionado à diretoria dos Dolphins, que mandou ele fazer a cirurgia, né? Porque ele de fora não ganhava os bônus por jogo que ele ganharia. Logo em seguida ele apagou, ficou no ar pouco tempo, fez a cirurgia. Quando ele se recuperava da cirurgia, ele se envolveu numa briga com a esposa. A esposa fez um boletim de ocorrência, depois decidiu não prestar queixa, né? Acabou sendo alegando que ele a agrediu. Aí depois, um ano depois também, na temporada passada, ele se envolveu de alguma forma, que a gente não sabe os detalhes, mas ele se envolveu de alguma forma num tiroteio em Atlanta. E a polícia de Atlanta chamou ele para dar o depoimento. O Howard já estava de volta em Miami, foi um tiroteio na casa do empresário dele. E o Howard falou, não vou, não tenho nada a ver com isso. Não quero pegar avião em ano de Covid, apesar que ele pegou o avião para todos os jogos fora de casa no passado, né? E aí, no meio disso tudo, Miami nunca cortou o jogador, nunca multou o jogador, sempre avaliou o caso ou tratou o caso internamente, talvez se o jogador foi disciplinado, não foi divulgado. E aí, o Howard, por outro lado, quando ele renovou o contrato com os Dolphins, no dia era o maior contrato de um cornerback da história da NFL. Ele era o cornerback mais bem pago. O que aconteceu é que dias depois teve o contrato do Jalen Ramsey, né, que foi trocado do Jaguars para o Rams, e o Ramsey se tornou o mais bem pago da NFL. Caiu o salário do Howard e outros contratos que foram seguindo essa linha. Então, para quem está ouvindo, essa importância de você renovar com os seus jogadores, com seus pratas da casa, antes do mercado definir o preço. Se você consegue sair na frente, você acaba pagando mais barato, que foi o que o Dolphins fez esse ano com o Jerome Baker, que foi o primeiro linebacker a ter o contrato estendido, e que é o que o Dolphins agora não está conseguindo fazer com o Mike Gesicki, porque na free agency os Patriots simplesmente piraram e pagaram uma fortuna para dois tight ends, né, muito acima do que o mercado da NFL vinha pagando, e óbvio, quem vai se beneficiar agora na renegociação é o próprio Gesicki, que vai ganhar muito mais do que ele próprio projetava. Então, por isso que a gente ainda não tem notícia dele. Voltando para o Howard, ele viu ser contratado um ano depois com um contrato mais alto que o dele, então ele não era nem o corner mais bem pago dentro do próprio time, viu o Noah Igbinoghi sendo draftado na primeira rodada, e ele ficou puto. Ele ficou puto porque ele viu que o Miami está se preparando para uma vida sem mim. Ele viu o que o Miami fez com o Kyle Van Noy, que tinha um contrato grande e foi dispensado, com o Eric Flowers. Aí ele falou, o quê? Eu vou é garantir o meu, né? E aí ele veio com esse papinho, que na época não entendeu o que ele tinha assinado, não tinha entendido o que estava no contrato, né?
O que trocou foi ridículo.
Foi ridículo.
Foi ridículo da parte dele. Né? Ele disse que não sabia o que tinha assinado. Peraí.
Meu filho, ó. Peraí. Isso foi ridículo. E azar o seu, né? Tanto que no dia, no grupo aqui do Finscast, eu falei, mano, se ele tá com essa atitude, com essa nota que ele soltou, adeus, cara. Porque a gente ficou puto. Porque a nota dele não era verdadeira, gente. Falar que não sabia o que assinou, meu filho, você é um profissional, cara. Você tá com um empresário muito bom, por sinal. O mesmo empresário que era do Jarvis Landry, que conseguiu um contrato gigantesco com o Browns, que dificultou a negociação de contrato dele com os Dolphins também, na época, que daí,
não, e outra
apesar
coisa,
do fator da Dan Gase.
E isso, então, e além disso...
Não além era um empresário amador.
Uhum. E, além dele estar bem assessorado com um grande empresário, ele não é um jogador ignorante como os que a gente tem aqui no nosso futebol brasileiro, por exemplo. Não é o caso, né? É um jogador que passou por uma universidade. Entendeu? A gente não está falando com um analfabeto aqui que vai lá na hora de assinar o contrato e bota o polegar. Não é um analfabeto. Então, peraí, ele sabia sim o que estava fazendo. E aquele discurso dele foi um discurso mentiroso. A gente não pode... Tipo assim, ok, o Howard é o principal jogador do time? Sem a menor dúvida. Hoje, ele é o principal jogador do time. Eu estava muito preocupado com a saída dele, porque ia desmontar completamente o sistema defensivo do time, que é montado em cima do jogo do Howard, de um lado, e do Byron Jones, do outro. Você tira uma peça, não tem a reposição do mesmo nível, e aí você desmonta a defesa inteira. Eu estava muito preocupado com isso. Agora, esse discurso de que eu não sabia o que eu estava assinando, isso foi de uma canalice sem tamanho. Isso foi covardia o que ele fez com o time. Entendeu? Isso foi sacanagem. Sacanagem.
Segundo ponto foi ele falar também que o time não apoiava, sendo que Todo esse histórico dele fora de campo que eu acabei de comentar. Também não se faz. Mas
exatamente. Os Dolphins fizeram ele o cornerback mais bem pago da NFL no momento do contrato, quando ele vinha de uma temporada lesionado.
E que ninguém sabia se ele voltaria a jogar, porque era uma lesão grave. O Miami apostou, entendeu, no cara. Tanto que exatamente. Por isso que o contrato foi estruturado dessa forma, porque dava realmente uma opção de saída para os Dolphins se o Howard ficasse permanentemente bichado.
E ele sabia disso.
Sabia. Só que quando ele fez uma temporada monstra, 28 anos, ele sabe que não tem chance de ter outro grande contrato com um grande signing bonus, ele falou, né, me troca aí então, né, vamos ver. Era a única vantagem que ele tinha. Saindo de uma temporada de 10 interceptações, sendo o terceiro jogador de defesa mais bem votado do ano passado. Só que sinto muito, meu amigo. É, você assinou, o mercado mudou. Uhum. É, são consequências das decisões passadas.
E outra coisa, Miami não tinha a menor obrigação de atender o pedido do Howard. Nenhum.
Exato.
Os Dolphins estavam completamente respaldados, né? Havia um contrato, há um contrato de 4 anos de duração, né? Então o Miami Dolphins fez a parte dele, cumpriu o contrato, né? A gente sabe que os contratos na NFL, eles são diferentes dos contratos da NBA e dos contratos da Major League Baseball, né? Na NFL existe o garantido e o não garantido. Então o clube, ele tem somente a obrigação de pagar o garantido. E isso os Dolphins fizeram. Os Dolphins pagaram todo o dinheiro garantido que deviam ao Xavier Howard. Agora, o fato de não ter mais nada garantido no restante do contrato é o que o Marcos acabou de falar. Foi uma maneira que o time encontrou de se respaldar caso o jogador viesse a ter novamente uma lesão que o impedisse de jogar. Então, outra coisa que não é exclusiva ao Howard, né? Isso é um recurso muito comum, muito utilizado na NFL. Então, não havia nada demais nesse contrato do Xavier Howard. Foi um excelente contrato para o jogador na época, que foi o contrato mais caro de um cornerback naquele momento, e foi um contrato muito bom para a equipe, porque pagou o seu jogador o que era justo no momento e se protegeu, se resguardou. Então, assim, não havia nada de errado. Aí tudo Exato. Bem, ele teve uma temporada... Fala, Marcos.
Não, eu acho que você ia falar a mesma coisa. A temporada passada foi uma temporada de exceção. Ele ter jogado 16 partidas...
Já foi exceção, né?
É a exceção da carreira dele, porque na carreira dele ele perdeu 30% dos jogos, por exemplo.
Exato.
Quase um terço. É muita coisa. Então, meu amigo, beleza, você está querendo se alavancar em cima de uma temporada de exceção. Quem garante que 2021, seu joelho não vai estourar de novo? Quem garante que você vai conseguir 10 interceptações de novo ou mais? Quem garante que vai ser fora da curva? Ninguém tem essa garantia. Tanto é que os outros times sabem disso, porque Exato. Se alguém tivesse oferecido um caminhão de trocas pro Miami, Miami teria trocado, mas ninguém ofereceu nada.
Ninguém ofereceu.
Ninguém assim, ofereceu nada.
O que a gente ouviu de especulação e nada confirmado é que os Saints haviam oferecido uma escolha de primeira rodada. Né? Mas isso não está confirmado. Então isso é uma especulação não confirmada. Então,
e a gente nem sabe se foi uma informação que vazou na mídia pelos próprios Dolphins para ver se alguém cobria a oferta do Saints e ninguém cobriu.
Exato. Então... assim, nesse tipo de negociação, há muitos rumores de um lado e do outro, porque cada parte quer tirar vantagem de uma situação, né? Os Dolphins querem aumentar a pedida, né? O lado do jogador quer aumentar a oferta, tem muita gente procurando, quando na verdade não tinha ninguém.
Não então, tem. Assim,
né? Então, assim...
E Miami não tinha incentivo nenhum para trocar.
Nenhum.
Miami estava seguro com o contrato. É a mesma coisa do Gilmore lá em New England, que está há 2 anos pedindo para ser trocado porque não está feliz com o contrato. E o Patriots não troca e o cara é obrigado a jogar e joga bem, entendeu? Seria a mesma coisa. Se não jogar, não ganha o dinheiro do o cara quer dinheiro. É, se ele não jogar, ele não ganha os $500 mil por jogo dele.
E outra coisa, ainda leva multa, né? Ainda tem que pagar.
E ainda tem que pagar multa, exato.
Ainda tem que pagar multa. Então, assim, é uma situação em que o jogador não tem nenhuma vantagem, né? Aquele tal do leverage. O jogador não tem, né? Então, eu acho assim, se os Dolphins tivessem recebido alguma proposta muito espetacular, ok, eu acho que teria trocado. O que, que é uma proposta espetacular? Uma primeira e uma segunda, por exemplo, seria interessante. Uma primeira e uma terceira, dependendo da equipe, né? Porque essa terceira pode ser final de segunda. Uma primeira e um bom jogador, né? Por exemplo, a gente falou muito lá no grupo, né, Marcos? A gente falava do Chandler, né? Do Chandler Jones e mais uma troca de escolhas por aí. O Chandler Jones vindo para Miami com alguma escolha, sei lá, de terceira rodada, e os Dolphins mandando o Howard com uma escolha de sexta rodada. Alguma coisa assim, né? Ok, isso seria uma boa troca. A gente precisa de pass rushers. Discute se o fit, se o cara encaixa no sistema ou não, ok, mas é algo mais ou menos assim, um bom jogador por um bom jogador e as trocas de picks. Mas, gente, nada nem perto disso chegou a acontecer, né? Nada nem perto disso chegou a ser cogitado. Então, o que o Marcos falou agora. Ou você fica quieto e joga do jeito que tá, ou então sinto muito. Porque o Chris Greer não tem obrigação nenhuma de cumprir o combinado com ele. De atender esse. O combinado não. De atender a esse pedido. Não tem obrigação nenhuma. Entendeu?
E acho que foi um choque de realidade para ele também, né? Porque a hora que ele viu que ninguém ofereceu o quanto ele pensa que valia. Porque os outros times não são bobos também. Todo mundo sabe do histórico de lesão do Howard. Quem que vai oferecer um caminhão de pique num corner de 28 anos, quando o corner depois dos 30 já começa a cair a produção, com o joelho que ninguém sabe se vai continuar saudável ou não, quem que vai arriscar o futuro assim? Né? Só se você está muito desesperado, se o corner é a peça que falta para você vencer o Super Bowl. Não era o caso, não foi o caso.
Não era. Uhum. Então, isso. Eu acho que essa solução é uma solução que financeiramente não atrapalha em nada o Miami Dolphins, não mexeu em nada com relação a cap space, não teve nenhuma grande implicação para os Dolphins com relação a cap space. A implicação que existe é o precedente que foi aberto, né? Você reorganizar um contrato de um jogador que ainda tinha mais 4 anos em aberto. Né? E depois de um ano de um contrato. Acho que esse foi o precedente que os Dolphins evitaram abrir, né? Mas o Brian Flores respondeu a essa pergunta, né? Ele foi questionado na sua última coletiva sobre isso, eu assisti a coletiva do Flores, e ele foi questionado sobre isso e ele falou, gente, cada caso é um caso. Né?
Exatamente.
E é de fato verdade. Né? Você não pode tratar o seu principal jogador como um jogador qualquer. Né? Então, é importante você analisar com carinho cada caso em específico. Né? Se o seu principal jogador tem uma demanda contratual para fazer, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é sentar com ele e discutir. Discute se aquilo é possível, discute alternativas. Você senta pro cara e conversa com o cara. Né? Também não dá para fazer o que o Green Bay Packers fez com o Aaron Rodgers, né? Que ficou a porra da pré-temporada. Por que ele já não fez essa merda desse contrato novo dele há 2 meses atrás? Né? Precisava passar por esse drama todo? Né? Ah, o Aaron Rodgers vai se aposentar. Ah, o Aaron Rodgers vai ser trocado. E não sei o que, não sei o que. Gente, já se essa merda tivesse sido resolvida como resolveram agora, semana passada, se tivesse resolvida 2 meses atrás, não tinha passado essa palhaçada toda.
Mas então, essa era a alavancagem do Aaron Rodgers, né? Porque depois do draft, ou no dia do draft, exatamente, né? Que começou esse papo, é muito mais fácil de ele conseguir o que quer, porque o time não estava planejando essa situação. E daí, no desespero, o time tenderia a ceder. E acho que, assim, no caso dos Dolphins com o Howard, eles chegaram num bom acordo, assim que Miami sai. Pode-se dizer que agradou as duas partes, mas Miami sai vencedor. Porque Miami só paga se o Howard performar. Se ele não performar, ano que vem discute se ele vai continuar no elenco, se não vai, se ele se machucou ou não. Miami continua com a saída do contrato, prometeu que senta de novo com o Howard.
Inclusive, isso é outra coisa que também foi combinado, né? Inclusive, essa nova conversa já, isso vazou, né? De que em fevereiro ou março do ano que vem eles vão sentar para rediscutir de novo o contrato dele. Né? Isso parece que já está fechado, né?
E eu acho que foi bom, assim, você não pode abrir mão de um jogador como o Howard no seu time. Não pode. Assim, tá, vender a preço de banana ali não faria sentido. Não faria sentido nenhum pro Miami. Você dar ele de presente ali por uma troca que não valeria a pena para um time que vai disputar o Super Bowl. Tem, é assim que você permanece medíocre, né? E os outros continuam ganhando. Então acho que foi bom ali a saída. E foi tão fora do lugar comum todo esse rolo, que foi a primeira vez que eu vi, desde que eu acompanho a NFL, o empresário de um jogador soltar uma nota elogiando a diretoria do time e a postura durante toda a negociação.
E tu viu o que eu escrevi lá no Twitter? Né, mordeu e agora deu aquela soprada bonita, né? É. O tal do morde-a-sopra, depois daquela nota ridícula do Howard. A nota foi escrita pelo David Cantor, né? Pelo staff do David Cantor, obviamente. Né? O jogador, nenhum jogador hoje em dia escreve nada sozinho. Né? Tudo tem assessoria de imprensa, tudo tem empresário. E quando ele escreve alguma merda que não era para ter escrito, ele fala que alguém hackeou a conta dele. Né? Então, jogador nenhum escreve porra nenhuma hoje em dia. Né? Então, aquela nota foi ridícula. Né? E agora, depois do acerto já feito com a equipe, aí vem a notinha toda florida, toda bonitinha, toda perfumada do David Cantor. Ah, vai pro inferno, ainda mais quem conhece o David Cantor, né? Quem conhece o trabalho do David Cantor, que sabe que é uma raposa daquelas mais terríveis da NFL. Né? Então a gente sabe que é um cara que ele é um tubarão, ele sente o cheiro do dinheiro e ele vai. Né? Então, espera lá, né? Vai ser físico ele, assim na casa do cacete.
E ele é tão. É exatamente essa palavra, é tão tubarão, tão simples, que ele ligou pro Howard no dia que o Howard já assinou o contrato com os Dolphins e falou: você assinou um contrato horrível, você vai me procurar daqui a um tempo. Que você vai entender o que eu tô falando. Você não deveria ter assinado, o teu empresário errou. E foi isso mesmo. Não, o Howard ficou com isso na cabeça, mandou o empresário embora.
Não, lembrei agora aqui do Jerry Maguire, né? Aquele outro lourinho lá, que era o outro empresário lá que roubou os clientes todos do Tom Cruise, né? Aquele da puta, né? Então, esse é o tipo de agente que é o David Cantor. Né, o David Cantor é um agente daqueles que é o cara, tipo, o que, que você quer da sua carreira? Ah, eu quero ganhar dinheiro. Então você veio ao lugar certo. Né? Esse é o cara. É o cara que não vai se preocupar em arrumar um time que seja o melhor encaixe possível para você ganhar um título, para você trabalhar. Não. Ele vai arrumar um time para você ganhar o máximo de dinheiro possível para sua carreira. É isso. Esse é o David Cantor. Entendeu? Quem conhece o trabalho do David Cantor sabe que é isso. Tá errado? Não. Cada um tem sua filosofia.
Cada um tem sua motivação.
Os jogadores. Não, e os jogadores, eles é que estão lá, eles é que tem que saber o que eles querem para a carreira deles. Entendeu? Trazendo agora aqui para a NBA, por exemplo, os Lakers já armaram um super time de novo e tal, não sei o que lá. Eu vi a entrevista do Carmelo Anthony. Falou, eu já ganhei tudo que eu podia ganhar na minha vida. Eu já ganhei medalha, eu já ganhei no high school, eu já ganhei no college, eu já ganhei medalha de ouro, e eu já ganhei rios e rios de dinheiro. A única coisa que eu não tenho neste momento da minha carreira é um título. Então agora eu tô indo pro Lakers para resolver esse problema. Porque lá é assim que a gente resolve, tá, Marcos? A gente resolve assim. Lá quando a gente fala, ah, agora chegou o ano da gente ganhar mais um anelzinho, a gente vai lá e pega mais um anelzinho, porque Los Angeles Lakers é assim que é a bagaça, né? Então, assim, o cara na NFL é isso. O que, que você quer para sua carreira? Ah, eu quero ganhar dinheiro. Então o seu empresário chama-se David Cantor. Isso. É isso.
É isso aí.
Se você quer uma carreira mais humanizada, você procura os irmãos Rosenhaus. Entendeu? Que esses são os caras que vão te ouvir mais. Esses são os caras que vão trabalhar mais próximo de você. Esses são os caras que vão... Eles têm o conhecimento de quem são os general managers que cuidam melhor da carreira dos jogadores, que têm mais preocupação e tal, não sei o quê. Então, existem os tipos de, né, de filosofia de trabalho dos agentes. E os jogadores sabem disso. Ah, eu não sabia. Ah, vá pra puta que pariu que não sabia.
Sabia.
A gente sabe.
Ele também acho que deveria saber, só que ele tava num momento que tava com medo, porque ele também não sabia se voltaria a jogar em alta performance com a cirurgia
que tinha. De qualquer maneira, quando ele assinou o contrato, ele foi o corner mais bem pago.
Foi. Ele não pode,
não dá pra criticar isso. Ele não tem o que reclamar.
E agora também, né? Ele também tá preocupado. Será que ele vai... Tipo, ele tem mais uma chance de fazer dinheiro. Ou ele faria dinheiro agora, ou não faria mais, né? Porque talvez ele não esteja tão confiante no futuro dele. Então, se tinha uma hora pra capitalizar, era agora. Era a chance que ele tinha. Só que ele não tinha a vantagem que imaginava ter.
Uhum. De novo, na NBA, e na NBA tem um recurso no contrato dos jogadores, que é o opt-in e o opt-out, né? Que é a escolha do jogador. Se ele vai continuar naquele contrato no último ano de contrato ou não. Então, na NFL não existe isso. O jogador não tem como sair de um contrato, né? Então, por exemplo, o Chris Paul, nesse último ano de Phoenix Suns, ele rejeitou, imaginem vocês, ele rejeitou o último ano de contrato com o Phoenix Suns no valor de $44 milhões. Ele rejeitou esse contrato, ele virou free agent, e aí ele assinou um novo contrato com os mesmos Phoenix Suns, com o mesmo Phoenix Suns, só que um novo contrato de 3 anos por $90 milhões. Ele deixa de ganhar 44 em um ano para ganhar 90 em 3. O Howard, ele não tinha essa saída. Ele estava preso, e o que é pior, por mais 4 anos. O contrato dele é longo pra caralho. Então ele não tinha essa saída, ele não tinha nenhuma vantagem, ele não tinha absolutamente nada o que exigir de Miami. Ele estava preso, né? Então a única coisa que ele pôde fazer é bater bem sim, né? E tentar reclamar alguma coisa. Ok, reclamou. A reclamação dele surtiu efeito, porque gerou uma certa comoção na torcida dos Dolphins, né? Os Dolphins não tiveram o retorno de propostas que gostariam. Ok, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que a gente faz. Eu aprendi uma coisa, Marcos. Eu aprendi uma coisa no mercado de trabalho, que é o seguinte: ajudo todo mundo, desde que não me prejudique. Os Dolphins ajudaram. Os Dolphins fizeram um agrado ao Howard, mas que não se prejudicaram, né?
Não, se de isso maneira alguma.
Ter alguma repercussão financeira para os Dolphins, duvido que teriam feito. Como não teve nenhum tipo de consequência negativa para a equipe em termos financeiros, eles fizeram um afago aqui, preso a condições. E isso é importante, né? Se você fizer o Pro Bowl, toma mais $1 milhão. Se você jogar 90% dos snaps de defesa, você vai ganhar mais $2,5 milhões. Beleza, todo mundo.
Exatamente, atrelado à performance. Muita gente questionou: ah, mas e agora? Abriu o precedente. E agora, se o Tua no contrato de calor, ou se ele for bem essa temporada, ele vai pedir para renegociar o contrato dele e tal. Não acho que é assim, gente. Não é assim. Quantos jogadores especiais como o Howard, os Dolphins, têm no elenco? Hoje é só ele. Ele é um cara que, beleza, foi o terceiro melhor, o terceiro jogador de defesa mais votado para jogador defensivo do ano.
Pô, o que foi um absurdo também, né?
Que na verdade foram dois votos ali, um deve ter sido do Armando Salgueiro, porque é de Miami, e mais um. Foram dois ou três votos que ele teve de um total de 50. Então, gente, o precedente. Não acho que isso seja a causa para preocupação, entendeu? Se houver, vai ser um bom problema, de verdade. Vai significar que o Miami foi muito bem durante a temporada, que os jogadores foram muito bem, né? Que vai ter cacique para pedir um negócio desses. Eu não acho que vai ser o caso. Pode até acontecer, mas não apostaria nisso hoje.
Marcos, vamos encerrar o programa aqui. Eu quero falar um pouquinho só sobre o novo centro de treinamentos do Miami Dolphins. Para quem não soube, para quem não sabe ainda, os Dolphins inauguraram agora, neste training camp, né, o seu novo e moderníssimo e lindíssimo centro de treinamentos em Miami Gardens, de frente para o estádio, né, um dos campos você consegue ver o estádio, né, o Hard Rock Stadium. Então os Dolphins agora treinam muito próximo ao seu estádio. Os Dolphins, que treinavam antes num centro de treinamento de uma universidade, de um centro clínico, enfim, e agora os Dolphins têm o seu próprio centro de treinamento ultramoderno, com acho que 3 ou 4 campos oficiais, mais um na bolha, né? A bolha é um
campo uma bolha e 2 campos, um de grama natural e 2 de grama artificial, só que as gramas são diferentes, né? Elas imitam as superfícies de outros estádios da NFL.
Então são quantos campos ao todo? Oficiais? São 3?
3 campos.
Ah.
E aí, também...
Um deles na bolha, né? A bolha é aquela tenda gigante, né? Para quando as condições climáticas em Miami não permitirem que os treinos sejam do lado de fora.
A bolha que não é mais bolha, né? Agora não é mais bolha. Agora é uma estrutura metálica.
Mesmo,
tem telhado.
Né? Fechada mesmo, né?
É um campo coberto. Um ginásio, né?
Assim dizer. É um ginásio, vamos dizer assim, é verdade. E aí tem até escorrega dentro do centro de treinamento. Isso. Né? E aí os Dolphins dão aí mais um passo na direção de oferecer o melhor à sua equipe, de oferecer mais e melhor em termos de estrutura para a sua equipe. A gente sabe que alguns donos na NFL ignoram essa parte, né? A gente sabe que alguns times valorizam muito isso e outros não valorizam absolutamente nada, né? Então eu vejo aqui, por exemplo, o Dallas Cowboys tem uma estrutura absolutamente espetacular, né? E agora os Dolphins aí se igualando, né? E se equiparando às grandes franquias em termos de estrutura física para os seus jogadores. E por que a gente está falando isso? Vocês acham que os jogadores não querem treinar, não querem participar de uma estrutura como essa? Vocês acham que esse tipo de coisa não atrai um free agent na hora que ele tem que decidir que ele tem duas propostas iguais na mesa? Então, é louvável o trabalho que o dono da equipe, Steven Walls, vem fazendo até aqui, né? Já renovou, ele reformou o estádio, um estádio absolutamente ultrapassado, e hoje a gente tem um dos estádios mais bonitos e mais modernos da NFL, dos Estados Unidos, e agora um centro de treinamento de altíssimo nível. Então, parabéns aí, Steven Ross. O que você tem para falar sobre isso, Marco?
Não sei quem já viu o vídeo, procura no Instagram, eu postei lá, no Twitter também tem, no Twitter dos Dolphins, o oficial. Acho que o Rafa retweetou também, procura aí na timeline quem não viu. É realmente uma estrutura sensacional. Foi curioso também, né? Na inauguração, o Stephen Ross falou: ó, investir tá aqui, tem tudo que eles precisam, agora só precisa vir o título. Então, falou em tom de brincadeira, mas foi uma cobrança ali, né?
Quem foi que falou?
Que ele investiu, deu tudo que os jogadores queriam e precisavam.
Ah, foi o Stephen Ross que falou.
O Stephen Ross.
Ah, tá. Isso é
que agora eles têm tudo que precisam para ganhar um título no curto prazo. No curto prazo precisa de um título. Então ficou aí a cobrança. E é sensacional, né? A gente saiu o estudo da Forbes, o valor do Miami Dolphins como clube, né? como franquia esportiva. Cresceu, acho que 18% de um ano para o outro. Não lembro se foi 12 ou 18. E isso sem contar na valorização do espaço esse novo centro de treinamento e também a pista de Fórmula 1, né? Então é bem interessante a disposição dos campos, porque em uma endzone você está de frente para o estádio, na outra endzone você está bem na reta oposta do circuito de Fórmula 1 que está sendo construído ali em Miami. E fora o Miami Open de tênis, fora os eventos musicais lá, os festivais de música que acontecem dentro e fora do estádio, né, com aquele Rolling Loud, que é uma estrutura bem grande lá nos Estados Unidos, similar, assim, mal comparando como um Rock in Rio, então os palcos são fora do estádio, estão ali no terreno, no estacionamento. Então, a instituição de negócios do Miami Dolphins está bem próspera. Na cidade que é sonho de consumo, todos os jogadores têm casa lá, não pagam imposto de renda, uma estrutura desse porte, assim. Miami agora deixa de ser aquele cara, aquele time que só conseguia atrair talento por salário, né, pagando um salário acima da média, e começa a trazer os jogadores vão querer vir para Miami pela figura que é o Brian Flores, pelo que o time vem mostrando em campo, pelo desenvolvimento, e porque volta a ser um time competitivo, né?
É isso, gente. Eu acho que tá bem passada aí toda essa primeira... Esses primeiros dias de training camp, né? Acho que foram algumas boas novidades, né? A gente falou aí um pouquinho do time, a gente falou um pouquinho do Tua, falamos um pouquinho do Xavier Howard e falamos um pouquinho da nova estrutura de trabalho do Miami Dolphins, que sem dúvida... vai render frutos à equipe, não tenho a menor dúvida disso. Então, acho que foi uma boa volta também para o nosso Finscast. A gente só sentiu falta do nosso João. O João falou com a gente minutos antes da gente entrar no ar e depois sumiu, né? Tá tendo jogo do Vasco hoje, cara? Tá, né? Tá tendo jogo do Vasco. Deve ter sido essa porra aqui. O Vasco já deve estar tomando uma porrada de alguém. Entendeu? E aí o João sumiu. Deve ser. Ih, cadê? Não sei. Vasco e Goiás, eu acho. Cadê? Vou botar aqui no Sport TV. Então, tá tomando a porrada do Goiás aí, né? Então, já tem isso. Série B, cadê? Que fase, hein, Vasco? Eu vou te contar um negócio. Ai, meu Deus do céu, só alegria. Não, Goiás e Remo. Ah, sei lá, de Vasco. Ninguém sabe do Vasco também. Ninguém interessa saber de Vasco. Marcos, obrigado aí pela sua participação. A gente volta aí daqui a alguns dias. Deixa aí sua mensagem final para a torcida do Miami Dolphins.
Valeu, gente. Estava com saudade aqui de gravar com o Rafa, de falar com vocês aí. Agradeço a audiência. E enquanto a gente não grava o próximo episódio, deixa o comentário de vocês no Instagram, no Twitter, mandem as perguntas, a gente vai tentando responder aí, ou no próximo episódio, ou ali direto nas redes sociais, beleza? Então não se esqueçam, no Twitter é @brdolphins, com o Rafa gerenciando, no Instagram @miamidolphins.br, comigo gerenciando aquela conta, beleza? Abraço, galera, fins up.
Isso aí, galera, então... Aparecendo dúvidas, estamos eu e o Marcos aí disponíveis, tanto no Twitter quanto no Instagram, para resolver, para tentar tirar as dúvidas que vocês possam vir a ter. E foi um prazer voltar, foi legal, foi divertido de novo, como sempre. Espero que vocês tenham curtido o programa, a gente curtiu fazer, tá bom? E a gente volta em alguns dias aí, sempre que tiver uma novidadezinha. A gente vai voltando, porque já está na hora de voltar. A NFL já está voltando. E aí a gente volta também. Beleza? Muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado a todos pela paciência. E a gente volta já já. Valeu, galera. Um grande abraço. Até mais. Fim. Zap. Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins. Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Yes, we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. We'll be right back.
home like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, cause we're the Miami Dolphins. Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Yes, we're the Miami Dolphins. Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Everybody, Miami Dolphins. Miami Dolphins number one. Yes, we're the Miami.